quando as palavras surgem inteiras da sala.
Para falar com rigor também.
As vozes dizem esta taverna larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estreita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
A leitura como uma das competências indispensáveis para enfrentar os desafios da sociedade digital. A evidência consta de um relatório da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, e tem como alvo a população jovem. A nota de otimismo é o de que os adolescentes leem o bastante de os bastar. Será assim, quiçá, com alguns poréns. O Read On, em português, é um projeto que visa apoiar e disseminar a paixão pela leitura nos jovens europeus entre os 12 e os 19 anos, através do seu envolvimento ativo na reformulação das formas de vivenciar, compartilhar e criar literatura. Com o apoio do EACIAS, Creative Europe Community Program, o projeto Read On começou em 2017 e termina em maio de 2021. 7 patrocinadores internacionais, da Noruega à Itália, de Espanha ao Reino Unido, da Irlanda a Portugal. Aqui, através do agrupamento de escolas Carlos Gargaté, em Almada. João Paulo Proença, professor e coordenador do projeto Read On Portugal.
O projeto Read On é um projeto financiado pelo Programa Criativo, a Europa Criativa, ou Creative Europe. Portanto, é um projeto financiado internacionalmente pela Europa e tem vários parceiros. Portanto, basicamente, este é da área da cultura e tem 7 parceiros. Portanto, dois são escolas, uma escola portuguesa, a escola básica, é agrupamento de escolas Carlos Gargaté, e tem uma escola norueguesa que não sei, é difícil de pronunciar, só escrito, mas é em Haugaland, no meio da Noruega, em Karmøy. Na região de Karmøy. E depois tem 5 festivais, tem 6 festivais de literatura associados. Portanto, um italiano, em Mantova, em Birmingham, na Inglaterra, em Cork, na República da Irlanda, em Barcelona, em Espanha, evidentemente, e outro na Noruega. Portanto, basicamente, então, estes parceiros todos, escolas e festivais de literatura, resolveram fazer um projeto, já está no terceiro ano de atividade, em que se procura promover o gosto pela leitura dos jovens entre os 11 e os 19 anos. Basicamente é o público que lê menos e que se procurou fazer um projeto dedicado a eles.
E quais são os principais objetivos?
Portanto, exatamente a promoção da leitura e da escrita. E com atividades um bocadinho fora da caixa, ou como são os comuns que fazem, que os professores fazem, que as bibliotecas fazem. E temos então o projeto em 15 atividades. Embora nem todas as atividades sejam dirigidas a alunos, há atividades mais de organização própria dos parceiros, mas vamos, uma delas, por exemplo, é a ler 10 minutos cada dia. Portanto, os alunos, neste caso as escolas, mas podem ser qualquer jovem, né? É um desafio lançado a todos os jovens, que leiam 10 minutos diariamente. No caso da minha escola, deste agrupamento, nós fazemos em todas as aulas, portanto, 10 minutos por dia. Este é um exemplo da atividade, depois já explico melhor. Portanto, leem diariamente 10 minutos. E esta atividade tem tão bom acolhimento que já foi alargada a nível nacional. Portanto, o Plano Nacional de Leitura acolheu-a, de bom grado, e já está lançada, apoiada financeiramente, em cerca de 120 escolas. Mas tem a noção que há cerca de 300, 400 no país já a fazer. Portanto, foi proposta por nós e o Plano Nacional de Leitura acolheu-a. Depois há a escrita criativa, portanto, para os alunos para escreverem textos, evidentemente têm tido formação, portanto, e temos lançado concurso sobre escrita criativa. Outra atividade é a volta da ilustração, que, portanto, os alunos são convidados também a ilustrar um texto ou a ilustrar um tema que lhes é dado. Outra também é a banda desenhada, portanto, também são convidados a ilustrar, neste caso, a banda desenhada tem uma técnica diferente. E já agora o tema para este ano foi a Revolução Verde. Portanto, em todos os trabalhos de escrita criativa, da banda desenhada, tem essa temática. Há outra atividade que parece-me também muito interessante, com algum impacto, que é, chamamos-lhe passaportes. Os passaportes, basicamente, neste caso, em Portugal, estamos a explorar autores lusófonos, mas, por exemplo, em Inglaterra podemos ir para aqueles que vivem nos Estados Unidos, né? Portanto, para o Dubai e com o Manuel. Mas em Portugal, por exemplo, já trabalhamos com o Miyakoto. Este ano vamos convidar o Onjaki para vir. Portanto, são os autores mais de renome, né? Mas há uma série de autores lusófonos, brasileiros, com todas as histórias, que nós convidamos para trabalharem connosco. A seguir temos Há as antologias. As antologias também é uma outra atividade. Estou a explicar assim traços largos, depois podemos explorar um bocadinho mais. Mas as antologias é convidarmos os jovens europeus a dizer o que gostavam de ler. E portanto, estamos a pedir aos alunos para ler e para escrever textos com escritores que nós convidamos. Portanto, em Portugal, nós já estamos na segunda edição, portanto, com quatro escritores este ano, o Nuno Matos Valente, Maria Francisca Macedo, a Inês Barata Raposo e a Sandra Carvalho, que em conjunto com grupos de alunos estão a escrever textos que vão ser publicados depois na Europa, nos países parceiros. E há uma outra atividade também, agora se calhar devo começar a esquecer de alguma, mas basicamente há uma outra que é interessante também, que é exatamente explorar a leitura, mas através dos novas tecnologias, portanto, podcast e videocast. Portanto, recria uma história, conta uma história através dos novos meios, portanto, no YouTube, por aí fora. Para além disto tudo, achamos que, de facto, todas as atividades podiam ser depois divulgadas e promovidas através de um festival, portanto, um festival literário. E temos um festival literário em Almada, já vamos para a terceira edição, em que se procura dirigida às jovens dos 11, 19, evidentemente toda a gente é bem-vinda, mas temos muitas atividades dirigidas para este público, que é o que achamos que desiste de ler.
Na questão dos 10 minutos por dia, de leitura de 10 minutos por dia, como referiu, já se espalhou um pouco por todo o país, já se espalhou às escolas de todo o país. Esses 10 minutos acontecem... Em que aulas? São específicas da aula de português ou pode acontecer, por exemplo, numa outra aula de uma língua estrangeira ou até de matemática? E que livros é que os alunos podem ler? São livros sugeridos pelos professores ou são livros próprios que eles acham que podem ler, gostar ou que estão a ler e gostam?
Muito bem, é uma pergunta interessante porque é exatamente... Aqui nada é regulado. Quer dizer, nós não temos umas regras muito próprias para este tipo de atividade. E achamos até que não devia haver regras claras. Regras claras muito instituídas pelos professores. Mas, basicamente, então, como nós a lançámos e como muitas escolas a fazem, depois posso dizer que há outras que fazem de outra forma, mas como nós a lançámos, basicamente, eles leem todos os dias em qualquer aula. Portanto, no caso do nosso agrupamento, começámos até o ano passado, depois já explico um bocadinho mais, mas até o ano passado começámos, imagino, no primeiro período, portanto, até o Natal, às 8:30 da manhã, depois de Natal à Páscoa às 10:30 da manhã e da Páscoa às férias ao meio-dia. E à tarde a mesma coisa. Portanto, os alunos da tarde fazem o mesmo ritmo, 1 da tarde, 3 da tarde, 5 da tarde. A ideia é, de facto, que não sejam os mesmos professores o ano inteiro a ter alunos a ler 10 minutos. Não é que não fosse mal, mas pronto, para dividir um bocadinho por todos. E basicamente a regra é esta, eles chegam à hora, já todas as pessoas e alunos sabem que, imaginando às 8 da manhã, às 8:30 se começa a ler, e eles escolhem o livro que entendem. Portanto, trazem um livro de casa, da biblioteca, de uma cabine telefónica que temos, mas trazem um livro com eles e começam a ler. E, portanto, a aula começa, basicamente, todos sabem que têm que fazer isso. E portanto, quando o professor depois acha que passou 10 minutos, começam a aula. Mas começam a aula, de facto, de uma forma diferente. E, portanto, a regra, basicamente, é esta. Não há livros obrigatórios. Eles escolhem, eles leem o que querem. E, sobretudo, nós, como fazemos a avaliação da atividade, eles leem, na generalidade, leem mais que um livro por ano letivo, portanto, leem 2, 3, e sobretudo, se pensamos bem, são 50 minutos por semana, portanto, as aulas andam pelos 50 minutos, é uma aula por semana dedicada à leitura, se somarmos os dias todos, né, os minutos todos ao longo da semana. E, de facto, a avaliação...
A atividade tem sido boa?
Tem tido grande adesão, sim. E, sobretudo, os professores mais renitentes, que há sempre professores renitentes que acham que os testes são importantes, os exames e isso tudo, mas pela reação dos alunos, levam-no a sério. Porque são obrigados mesmo a levar a sério. Né? Os alunos é que exigem. E, basicamente, pronto, quer dizer, leem o que interessa, o que lhes interessa. E, muitas vezes, há um feedback interessantíssimo, que é eles perguntam o vocabulário. Portanto, perguntam ao professor, será os mais novinhos, porque ainda não têm a riqueza de vocabulário que os adultos têm, não é? Ou que os melhores leitores têm. E, portanto, perguntam o que significa isto e aquilo. E, às vezes, pedem só mais um minutinho para acabar o parágrafo e funciona. Evidentemente, não posso dizer que funciona em todas as disciplinas, ou todos, não é? Todos os alunos, sempre, mas funciona. Eles fazem essa pressão, sim.
Mas depois estes alunos, fora esses 10 minutos por dia, depois que começam a ganhar o gosto pela leitura e já se nota que são melhores leitores?
Sim, nós temos esse feedback, na generalidade temos esse feedback por parte dos professores. Nós, portanto, como estava a dizer, avaliamos em conselho pedagógico e fazemos um questionário que é muito livre, quer dizer, não é condicionado pelos professores. Nesse aspecto, os alunos respondem nos formulários da Google, portanto, um formulário online que não precisa de identificação. E, de facto, eles dizem que gostam muito da atividade. Eles e os professores também. Pronto, os professores ficaram, sobretudo, perguntas o que é que os alunos ganharam com aquilo. E eles todos são unânimes. Portanto, maior gosto pela leitura, maior riqueza de vocabular. E andamos por aí. O que é que, quer dizer, o que é que algumas escolas fizeram? Ou andam a fazer? Enfim, algumas. Não, que é exatamente achar que são as pessoas portuguesas que têm que devem divulgar. Ou que devem aconselhar. Nós achamos, quer dizer, não temos nada contra as pessoas portuguesas. São ótimos, colaboram connosco. Não é essa a questão. Mas não deviam ser leituras, quer dizer, às vezes das metas literárias ou muito, muito escolarizadas, porque eles, essas têm que fazer à mesma, não é? E aqui é mesmo um prazer, quer dizer, o aluno escolhe aquilo que gosta e descobre um livro que muitas vezes não descobriria de outra forma, não é? E às vezes também é uma coisa interessante, que eles partilham entre eles. Perguntam uns outros se gostam, se gostaram do livro que estavam a ler, e eles depois lá fazem o polegar para cima a dizer que gostaram, não é? E tem essa ideia muito livre, muito lúdica e muito de fruição, que é exatamente o que se quer com a leitura, é que os alunos também, os jovens, descubram de facto o livro que às vezes nunca descobriram, não é?
João Paulo Proença, professor e coordenador do projeto Read On Portugal. Jardim Misterioso, Rodrigo Leão com orquestra e coro Gulbenkian.
Quantas palavras?
O que é uma mediadora de leitura? Textos, livros, temas, a quem propor e o que escolher? Andreia Brites abraça o desafio e descreve o que são os trabalhos e os dias a incentivar os jovens a ler.
Uma mediadora de leitura estabelece pontos entre a leitura e os leitores. Partindo do princípio, que é um facto, que todos nós somos leitores, independentemente dos vários níveis de competência leitora que cada um tem, não é? Mas mesmo se pensarmos em crianças muito pequenas que ainda não dominam a leitura do produto escrito, essas crianças já leem não só o mundo como a imagem, não é? Portanto, nesse sentido, nós somos todos leitores. E o mediador ou a mediadora tem como função, por um lado, mostrar opções de leitura, levar a leitura até ao leitor, porque muitas vezes o leitor não lê porque nunca encontrou o escrito, o texto, que fosse ao encontro das suas necessidades ou do seu prazer. Portanto, por um lado, o mediador deve estimular e criar expectativas de leitura para que os leitores possam escolher melhor os seus livros e as suas leituras, e por outro lado, deve ou pode estabelecer com os leitores algum tipo de reflexão que lhes permita também ter mais competências para serem melhores leitores. Isto é, conseguirem ter uma leitura, fazerem leituras mais críticas, fazerem leituras mais reflexivas e passarem para um outro nível que não é apenas e tão só o nível do prazer e da identificação, para poderem ter outro tipo de reações e a leitura ter outro tipo de efeito neles, muito mais complexo, não é?
E existem processos, técnicas para isso?
Existem técnicas, sim. Existem técnicas que não são mecânicas. Ou seja, o mediador de leitura tem de ter duas características fundamentais. Gostar de ler, não é? Gostar de ler e de livros e de leitura, e gostar do seu público. São duas características absolutamente essenciais. Porque o mediador estabelece sempre relações de proximidade com o seu público. E, portanto, uma pessoa que goste muito de ler e que perceba muito de livros e que leia de forma muito crítica e que seja muito competente, mas que não goste de pessoas e que não goste de as ouvir e que não consiga ou tente, pelo menos, chegar a elas com a maior carga de sinceridade possível e de, até um certo ponto, pondo de lado a sua própria experiência pessoal ou os seus preconceitos, mais que experiências, preconceitos de leitura, terá muita dificuldade em desempenhar essas ditas técnicas, não é? Agora, as técnicas têm muito a ver com partilha. Têm a ver com mecanismos para criar expectativas, têm a ver com, podem ser mais lúdicos ou menos lúdicos, normalmente implicam a presença física do livro, mas podem não implicar. Às vezes implicam outro tipo de estímulo, nomeadamente o estímulo da criatividade ou da educação pela arte, porque estas áreas estão todas ligadas, não é? E depois depende de cada um e daquilo que, do ponto de vista da sua formação, é mais forte. Pronto, há mediadores cuja formação é a área plástica e, portanto, têm atividades, ateliês, oficinas em que o lado plástico ou o lado de ilustração, é muito forte. Há mediadores que são da área do teatro e que, portanto, necessariamente trabalham ou a leitura em voz alta, por exemplo, temos o caso da Andante, que faz um trabalho muito bom, muitíssimo meritório e único no panorama português, há muitos anos, e que trabalha maioritariamente, nos últimos anos, a leitura em voz alta, por exemplo. A Andante tem um clube de leitura em voz alta. A par de muitas outras atividades que fazem. Portanto, isso depende muito da área de onde cada mediador vem e com o que é que se sente mais à vontade.
Como é que tem sido a sua experiência?
Genericamente, tem sido muito boa. Eu venho da área das letras e a minha relação de mediação passa, no essencial, pela comunicação. Eu faço ateliês únicos com turmas, normalmente de 90 ou de 100 minutos, depende do tempo da aula, não é? De duração da aula. Muitas vezes em bibliotecas escolares, tendencialmente ou na biblioteca pública ou na biblioteca escolar, de divulgação de fundos, de estímulo para a continuação da leitura de um ou mais livros e também muito clubes de leitura. E já a minha experiência, que já tem mais de uma década, tem uma década e meia, permite-me acompanhar vários momentos, fases melhores e fases piores, acompanhei até à crise de 2008 um crescendo na relação com a leitura. Eu trabalho essencialmente com adolescentes, portanto acompanhei uma quebra significativa do preconceito do leitor. Portanto, quando eu comecei em 2004, 2003, os adolescentes não queriam dizer que liam, mesmo os que liam. Havia um controle social muito apertado em relação aos que liam, no mau sentido. Em 2008 já havia uma liberdade muito grande e as pessoas já tinham, os adolescentes tinham uma visão já bastante diferente da leitura. Acho que para isso contribuiu bastante o incremento de programas de promoção de leitura nas bibliotecas municipais, a rede de bibliotecas escolares, evidentemente, e depois muito o Plano Nacional de Leitura e a comunicação que foi feita na primeira fase do Plano Nacional de Leitura. Depois, com as mudanças de programas do ensino, com a implementação das metas curriculares que obrigavam à leitura de um conjunto muito reduzido de obras sem alternativas, o abandono das aulas de leitura recreativa, as coisas pioraram muito, e também com a crise, depois também deixou de haver verba para vários programas que eram basilares na promoção da leitura, e sentimos isso.
Andréia Brites, duas ou três coisas sobre o que é ser uma mediadora de leitura e como podem os pais incentivar os filhos. Agora que se está em quarentena, como agir?
Criar um tempo para ler, para todos. Criar um hábito. É altamente provável que os miúdos não queiram, não é? Porque podem estar a jogar, ou porque podem estar a ver televisão, ou ouvir músicas no YouTube, e portanto eles não vão reagir maravilhosamente, é provável. A questão é, as crianças aprendem através do modelo e replicam modelos. O momento em que os pais e os filhos, em que adultos e crianças e adolescentes vão estar todos a partilhar o mesmo espaço de forma quase claustrofóbica, vai obrigar a que todos estejam a olhar uns para os outros. Essa parte vai ser bastante interessante, até do ponto de vista sociológico e psicológico, acho que vai ser uma revolução, porque as pessoas passam todo o tempo a dizer que não têm tempo e agora vão ter todo o tempo. E o que é que vão fazer com ele? Está-se a tornar, ainda não começou, e já as pessoas já estão altamente preocupadas com isso. E, portanto, no que diz respeito à leitura, eu diria que o mais importante era criar um hábito. Isto é a grande oportunidade para as pessoas se disciplinarem e saberem todas que, não sei, quando lhes dá jeito, pode ser de manhã, pode ser seguir o almoço, pode ser antes de dormir, pode ser o que for. Há um momento de silêncio em casa em que toda a gente vai ler. Agora, não resulta se disser aos miúdos que eles têm de ler e o pai ou a mãe ou o avô ou o tio estiver no telemóvel a ver o Facebook. Só resulta se estivermos todos a ler. Portanto, esse é o primeiro ponto. Acho que criar um hábito diário em que todos lemos 10, 15 minutos, cada um lê aquilo que quer, perfeito. Segundo momento, pode ser muito interessante lermos juntos, lermos a par. Lermos os livros dos nossos filhos e percebermos porque é que eles gostam deste e não gostam daquilo. Isso pode sugerir até diálogo e discussão, não é? O que é que cada um de nós gosta? Nós adultos, porque é que gostamos deste ou não gostamos daquilo? E eles, na fase em que estiverem, dizer-nos o que gostam e o que não gostam. Isso pode ser interessante. Terceiro momento, acho que a leitura em voz alta pode ajudar também. E as crianças, mas não só as crianças, gostam muito de ouvir ler em voz alta. E os pais muitas vezes deixam de ler em voz alta quando eles começam a adquirir as primeiras competências de leitura, o que acontece no primeiro ciclo. Agora que temos tempo, voltarmos a ir com os nossos filhos dormir e ler-nos em voz alta antes de dormir, se calhar não é só um momento afetivo e de aconchego, mas pode ser também importante para este processo emocional em torno da leitura.
Andréia Brites, duas ou três coisas sobre o que é ser uma mediadora de leitura.
Quantas palavras?
Será que o acordo ortográfico valida o uso do apóstrofo nos seguintes casos? Pra, tá, tô, estamos, coa, com os, de amor, de esperar, de espada. Sandra Duarte Tavares, linguista.
Passo a citar o texto oficial do novo acordo ortográfico no que diz respeito ao emprego do apóstrofo. são os seguintes os casos de emprego do apóstrofo, de uma forma abreviada. A linha A faz uso do apóstrofo para cindir graficamente uma contração ou aglutinação vocabular, quando o elemento ou fração respectiva pertence propriamente a um conjunto vocabular distinto. Por exemplo, dos Lusíadas, de, apóstrofo, os Lusíadas, nos Lusíadas, o N, apóstrofo, os Lusíadas, pelos Sertões, P, E, L, apóstrofo, os Sertões. Nada obsta, contudo, a que estas escritas sejam substituídas por emprego de preposições íntegras, se o exigir razão especial de clareza, expressividade ou ênfase, por exemplo, de, os Lusíadas, em, os Lusíadas. A linha B pode cindir-se por meio do apóstrofo uma contração ou aglutinação vocabular quando um elemento ou fração respectiva é forma pronominal e lhe queremos dar realce com o uso de maiúscula, por exemplo, quando nos referimos a Deus, dele, de, apóstrofo, e ele com o E maiúsculo. A linha C emprega-se o apóstrofo nas ligações das formas santo e santa a nomes do agiológio, quando importa representar a elisão das vogais finais, o IA, por exemplo, Santa Marta, Sante, o T, apóstrofo, Ana, Santana, Santelago. É, pois, correto escrever Calçada de Santana, Rua de Santana, Culto de Santiago, etc. Finalmente, a linha D emprega-se o apóstrofo para assinalar, no interior de certos compostos, a elisão do I e da preposição de em combinação com substantivos. Por exemplo, borda d'água, copo d'água, em que o D, temos o D, apóstrofo, água, galinha d'água, mãe d'água, entre outros. São os seguintes os casos em que não se usa o apóstrofo. Não é admissível o uso do apóstrofo nas combinações das preposições de e em com as formas do artigo definido, com formas pronominais diversas e com formas adverbiais, excetuando o que se estabelece nas seguintes alíneas. Quando temos uma só forma vocabular, por exemplo, do, da, dos, não, dele, dela, não podemos usar apóstrofo, e também nos casos de contrações entre as preposições em e o, portanto, não podemos usar apóstrofos.
A resposta de Sandra Duarte Tavares.
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
A Estante Maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
De Gastão Cruz, em Escarpas. Escolho o silêncio. Assunto antigo para falar deste domingo. Descrevê-los? O silêncio, o domingo, será como falar da escuridão. E que metáfora mais certa, se as há certas, para a ínfima luz própria metafórica do dia? A tua voz, então, vem como nave a si mesma sulcar-se na penumbra, tornando-se, não sei se mais igual ou mais diversa do escuro sentido do sentido. O tema interrompendo do poema, o silêncio, o domingo. Parece-me real que tenhas vindo, quase irreconhecível. Onde estava o impossível eco de vida íngreme, o passado tornado mais passado? Parece-me real que tenhas ido ser outro ser, distante desta praia. Reconheci-te? A língua minguante de agosto iluminou tua chegada.
Um poema de Escarpas, de Gastão Cruz, lido pela atriz Maria Henrique. Nome de referência na Poesia 61, originalmente uma revista. Gastão Cruz vem construindo uma obra poética que marca a segunda metade do século XX português e que se mantém até hoje. O que começou com Casimiro de Brito, com Canto Adolescente, Luísa Neto Jorge, com Quarta Dimensão, Gastão Cruz, com A Morte Percutiva, Fiamma às Pais Brandão, com Morfismos, e Maria Teresa Horta, com Tatuagem. acabou por ser determinante para a redescoberta de novos caminhos para a poesia portuguesa. Tudo começou em Faro, tudo derivou e nesse crescendo está o trabalho poético do autor de Escarpas. Ouviram páginas de portuguesas, despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
Quando as palavras surgem inteiras
para falar com rigor também,
as vozes dizem esta varanda larga habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estreita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.